Revista do Meio-Dia.
Boa tarde a você que acompanha a programação da UEL FM, segunda-feira, 14 de março de 2022. Em Londrina, céu nublado com possibilidades de pancadas de chuva no decorrer do dia. Segundo o CIMEPAR, a mínima registrada hoje foi de 19, a temperatura máxima pode chegar aos 25 graus. Esta é a edição de número 566 da Revista do Meio-Dia. Informação, cultura e entretenimento. Na produção e apresentação, Valéria Giani, Eliette Vanzo e Patrícia Zanin. Colaboração da estagiária Cauana Cardoso. Na direção de estúdio, Ricardo Lima. Nas mídias sociais, Leiliane Pesquiera. Vamos aos destaques de hoje. Conheça o NAC. Núcleo de Acessibilidade da UEL, que atende alunos com deficiência física, intelectual ou portadores de altas habilidades. UEL divulga a primeira lista de aprovados no SISU. Matrículas começam hoje. O conflito na Ucrânia e os impactos na alta da cesta básica de alimentos estão na análise de Marcos Rambalducci na coluna Economia para Todos. Na coluna Conversa de Cozinha, Nutrição e Saúde no Dia a Dia, Valéria Mortara descomplica a criação de hábitos alimentares. E ainda tem uma receita deliciosa de salada siciliana. Edna Aguiar. História de uma eterna aprendiz é o tema do perfil da atriz, cantora, contadora de histórias e pesquisadora da cultura popular. Produção de duas formandas de jornalismo da UEL.
A UEL e você.
Meio-dia e três, estamos ao vivo aqui nos estúdios da UEL FM. 86 estudantes concorrem às vagas do vestibular 2022 da UEL pelo sistema de cotas para deficientes. O vestibular foi realizado no dia 6 de março e o resultado da primeira convocação sai no dia 19 de abril. O vestibular deste ano é o primeiro a ofertar 5% das vagas para este público. A reserva foi aprovada no ano passado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, configurando-se em mais um avanço da atual gestão no âmbito da inclusão. Mas quais deficiências estão contempladas em lei? Qual o suporte que a universidade oferece para estes alunos? Para sanar estas e outras dúvidas, estamos recebendo a psicóloga Ingrid Alzec, coordenadora do NAC. O NAC está vinculado à Pró-Reitoria de Graduação da UEL e, academicamente, atende alunos de graduação e pós-graduação. Ingrid, boa tarde.
Boa tarde, prazer.
Nós agradecemos por você estar conosco. Ingrid, primeiramente, quais deficiências se enquadram na legislação para ingresso pelas cotas?
Bem, a legislação para inclusão de pessoas com deficiência no sistema de reserva de vagas, ela vai delimitar algumas condições que estão previstas numa legislação federal, né? Então, nós vamos ter a reserva de vagas para pessoas com deficiência física, auditiva, visual e intelectual. E, para efeito de lei, os transtornos do espectro autista também são considerados pessoas com deficiência e podem concorrer no sistema de reserva de vagas. São considerados público-alvo.
Bom, nós estamos falando que a partir deste vestibular a UEL passou a reservar 5% das vagas para deficientes, mas o NAC já realiza um sólido trabalho para atender este público específico. Quantos alunos o NAC atende hoje?
Bem, atualmente a gente está em acompanhamento com 79 estudantes, a maioria da graduação e alguns estudantes da pós-graduação. É importante esclarecer que o público da educação especial, ele não é obrigado a informar a sua condição quando ele entra numa instituição de ensino. Então, o NAC, ele tem o informe, né, essa estatística de estudantes que declaram a sua condição porque estão solicitando algum tipo de apoio ou simplesmente porque acharam importante, relevante informar essa condição, até para que a instituição conheça e possa desenvolver ações, né, para atender as necessidades.
79, então, em atendimento hoje. A UEL tem cerca de 13 mil mais de 13 mil estudantes na graduação, mais de 3 mil na pós-graduação. Vamos entender um pouco esse número. Inclusive, nós citamos aqui no início que 86 participaram do vestibular, aguardam resultado. Hoje, então, tem 79 atendidos pelo MEC, pelo NAC. E este número é considerado baixo?
Não, este número ele é considerado adequado. Porque a gente tem uma previsão de 5%, né? Só que como a gente está no primeiro vestibular com reserva de vagas, nem toda a comunidade conhece ainda que esse sistema foi aprovado e que ele pode participar da instituição sem concorrer ao vestibular universal como antes. Então, ele é considerado esperado, mas a nossa expectativa é que ano a ano esse número seja maior, né? E isso requer toda uma estrutura e preparação da universidade, do núcleo, porque a previsão é que esses atendimentos que hoje, né, estão em 79, eles comecem a, no mínimo, dobrar, né, para os próximos vestibulares.
O estudante se autodeclara com deficiência e depois ele comprova com documentos.
Até a aprovação da reserva de vagas, como que funciona? Então, o aluno, a partir do momento que ele está com a matrícula regularizada na universidade, ele informa a sua condição. Existe um formulário na página do núcleo, né, que está na página da Prograde, e ele declara e solicita o apoio. Ao solicitar o apoio, a equipe recebe, faz uma avaliação das necessidades e passa a acompanhá-lo, orientando o colegiado no sentido de quais recursos metodológicos, físicos, atitudinais precisam ser efetivados para o acompanhamento daquele estudante. Então, cada estudante acompanhado, ele demanda estratégias de ação que podem envolver diferentes organismos da universidade. Se eu tenho um aluno com deficiência física, por exemplo, e falta acessibilidade no centro de estudo, a gente vai ter que fazer mudança de sala, trabalhar com a prefeitura ou a pró-reitoria de planejamento no sentido de obras, de reformas, de equipamentos adaptados, de cuidar da acessibilidade física. Quando envolve mais acessibilidade pedagógica, metodológica, por exemplo, posso citar exemplos de aluno com baixa visão, que precisam de um material adaptado ou ampliado ou digitalizado, tempo diferenciado na execução de algumas atividades. Aí eu vou trabalhar mais diretamente com os colegiados, com os docentes, né? Em todos os casos, muitas vezes, a gente acaba trabalhando com o que nós chamamos da barreira atitudinal, que é a atitude das pessoas ao receber uma pessoa com deficiência, né? Então, assim, ah, mas eu tenho que adaptar. Mas eu não sou pago para isso. Ah, mas isso não é papel da universidade. Ah, se ele é aluno da universidade, então ele tem que saber fazer as coisas. Então, a gente vai trabalhando a questão do próprio comportamento, né, de colegas, docentes, demais servidores, nas relações com a pessoa com deficiência. Com a reserva de vagas, o que muda? O estudante ele já vai comprovar a sua condição no momento de entrada. E ele pode solicitar ou não o acompanhamento do NAC, né? Então, mais uma vez, ele não é obrigado a ser acompanhado pelo núcleo de acessibilidade. Ele vai poder informar e receber o apoio caso ele necessite. Pode acontecer muitas vezes de um aluno ter uma condição de deficiência que na relação com a organização curricular, ele precisa de menos suporte. Um exemplo, os alunos com baixa visão foram bastante favorecidos durante o ensino remoto, porque tudo vinha digital. Então, os próprios computadores continham recursos de acessibilidade que eles mesmos podiam administrar. Então, eles ampliavam, mudavam contraste, eles precisaram de menos suporte, né? Alguns deles precisaram de menos suporte durante o período remoto, porque a estratégia utilizada não criava barreiras. Então, isso é muito importante. O apoio do núcleo, né, ele vem quando a gente tem uma barreira. Se nós trabalharmos efetivamente, conseguimos ir eliminando essas barreiras, menos esses alunos precisarão solicitar apoio e a gente vai estar garantindo melhor processo inclusivo.
Meio-dia 10, hoje estamos recebendo a psicóloga Ingrid Alzec, que é a coordenadora do Núcleo de Acessibilidade da UEL. Estamos falando, então, que a partir deste vestibular, a UEL passou a reservar 5% das vagas para deficientes. Já falamos aqui que o NAC, então, já realiza um sólido trabalho, mas agora amplia, esse trabalho vem sendo ampliado. Agora vamos entender aqui, Ingrid, se você disse alguns exemplos, para a gente entender, barreira física, arquitetônica, parece mais fácil de compreender, mas, por exemplo, o espectro autista que está contemplado ali neste 5%. O estudante tem, não tem deficiência cognitiva, mas ele tem um problema de interação social. Como é que o NAC age?
Isso, então, o aluno, ele vai... no processo de avaliação da equipe, nós vamos conhecer, então, quais as habilidades que ele tem, quais as dificuldades, maiores dificuldades que ele apresenta, se estão mais voltadas à interação, à comunicação, de repente algum comportamento mais repetitivo, as estereotipias que podem acontecer, em que situações. Então, a gente vai conhecer essa pessoa, fazer uma avaliação bem individualizada.
Ele vai pessoalmente ao NAC?
Agora já está vindo pessoalmente.
Agora, com o retorno presencial gradativo, isso, vai ser possível esse diálogo.
Isso, senão a gente fez todo esse processo de maneira remota também. Fizemos todas as atividades online, né? De maneira síncrona ou assíncrona. Então, esse aluno, né, ele vem e a gente vai conhecer esse processo de conhecimento. E a partir dessa entrevista, discussão com a equipe, é elaborado um plano educacional individualizado, que a gente chama de PEI. Ele vai na forma de ofício para o colegiado, onde nós informamos a condição do estudante e algumas características que, né, eles vão encontrar e possibilidades de suporte. Então, o que a gente pode ter no caso de suporte de um aluno com autismo, por exemplo? A atenção diferenciada do professor, no sentido de também estar atento a algumas características que podem acontecer, se ele está muito isolado, flexibilizar avaliações, intermediar relações de grupo, se a condição dele traz um prejuízo maior nas interações sociais, questões de provas com tempo diferenciado, se vai ser necessário fazer ajustes na maneira como essa prova é apresentada. Então, por isso que é a importância do acompanhamento. Esse PEI, ele é constantemente atualizado. É, à medida que eu vou conhecendo mais o estudante, que o corpo docente vai conhecendo mais, que o estudante também vai desenvolvendo competências, habilidades, esse PEI vai sendo ajustado até que ele termine o curso dele.
E para ingressar, quando ele se autodeclara numa inscrição de vestibular, ele também tem um atendimento específico ao realizar a prova?
Sim, o vestibular da UEL, mesmo antes do sistema de reserva de vagas, ele já fazia as provas adaptadas. Então, as pessoas com deficiência podiam, né, e ainda podem, solicitar que tipo de adequação ela precisa. É uma prova em braille, é um intérprete de Libras, é uma sala individual, é um ledor. Então, a COPS faz, né, o recebimento das necessidades, avalia e oferece dentro, né, das possibilidades. Aí, a partir do momento que ele ingressa efetivo, ele pode ou não solicitar o apoio do núcleo. E aí a gente vai dar continuidade a esses apoios que foram ofertados no vestibular, ou criar outros, pensar outros, eliminar alguns. Aí vai depender da situação a partir do momento que a gente vai acompanhando.
Quais os principais desafios hoje do NAC para ampliar esse atendimento?
Equipe. A nossa equipe, ela é bem reduzida, né? Atualmente eu trabalho em 40 horas e temos uma professora do Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento, que é a professora Maria Clara, que me auxilia na coordenação, inclusive atuando como vice-coordenadora, e ela tem 8 horas no núcleo. E recentemente nós tivemos a entrada, agora no dia 3 de março, de 3 intérpretes de Libras, que já vem no sentido de atender uma demanda antiga da universidade e também se preparar para a entrada desses novos estudantes. Nós temos uma estudante surda que vinha fazendo o curso com suporte de pessoas auxiliando, não era um intérprete da instituição, agora já, né, podemos disponibilizar esse profissional. Então a equipe ela precisa ser ampliada, reforçada, nos faz muita falta hoje outros profissionais também, até pensando na entrada de mais pessoas, mas isso tudo vem sendo, né, discutido, tentando aprimorar. E outro desafio envolve justamente a entrada desses três novos profissionais de intérprete de Libras, porque como é um cargo novo na instituição, a primeira vez que a gente está trabalhando, a gente também está criando a estrutura de oferta do serviço, de atendimento, aprendendo a trabalhar com esse profissional aqui dentro.
Ingrid, como fazer contato com o NAC? Temos a página da universidade?
Isso, nós temos uma página na internet que ela é bem completa, atualizada constantemente com todas as informações de público atendido, de equipe e das atividades que nós oferecemos, seja na formação docente quanto de apoio aos alunos, que é o www.uel.br/NAC.
Conversamos então com Ingrid Alzec, que é a coordenadora do Núcleo de Acessibilidade da UEL, ela é psicóloga. Nós queremos agradecer demais pela entrevista, parabéns a você e toda a equipe, porque esse trabalho é de extrema importância.
Exato, é importante que toda a comunidade esteja preparada, consciente, para fazer um processo de inclusão de maneira adequada.
Lembrando, então, o resultado da primeira convocação do vestibular 2022 da UEL será divulgado no próximo dia 19 de abril, ao meio-dia, no site da Coordenadoria de Processos Seletivos, a COPES. Os aprovados iniciam as aulas em 1º de agosto, quando começa o ano letivo de 2022 aqui na universidade.
A UEL e você.
A Coordenadoria de Processos Seletivos da UEL, COPES, divulgou agora há pouco, ao meio-dia, a lista de espera do SISU 2022. No total, foram 2.246 candidatos que declararam interesse na lista de espera do Sistema de Seleção Unificada para 616 vagas. A lista dos convocados já está disponível no site da COPES, www.copes.uel.br. A partir das 14h de hoje, os aprovados devem fazer a pré-matrícula na página da Prograde, através do site sistemas.uel.br, que encerra no dia 18 de março. É necessário imprimir, preencher e assinar o formulário disponível e fazer o upload dos documentos exigidos conforme a opção de vaga. Entre os dias 1º e 5 de agosto, a matrícula deve ser confirmada no portal do estudante. A segunda chamada da lista de espera será publicada no dia 22 de março, também ao meio-dia, com prazo de pré-matrícula até o dia 25. Já a terceira convocação será no dia 29 de março, com prazo de pré-matrícula até 1º de abril. Mais informações sobre a seleção pelo SISU no site da COPES.
Economia para Todos, com Marcos Rambalducci.
Olá, meus caros. Na coluna passada, abordei os impactos que a guerra envolvendo Rússia e Ucrânia podem nos trazer. Busco hoje dar mais detalhes da implicação que teremos na nossa cesta básica de alimentos. A análise feita aqui é puramente econômica e não um juízo de valor em relação à retaliação comercial imposta à Rússia pelos países europeus e Estados Unidos. E entendo como de vital importância analisar e divulgar como seremos afetados para que possamos nos preparar para os desafios que teremos ao longo dos próximos meses. Lembro que a Rússia é o terceiro maior produtor de petróleo do mundo e, em função do embargo dos Estados Unidos sobre o petróleo russo, o preço internacional do barril está em disparada, o que levou a Petrobras a praticar um forte aumento nos preços dos seus derivados agora na semana passada. Além do aumento para quem vai abastecer o seu carro, teremos um efeito em cascata que se alastrará por toda a economia, uma vez que temos uma alta dependência do transporte rodoviário para o deslocamento de mercadorias e especialmente para os perecíveis como tomate, banana, batata, itens que compõem a nossa cesta básica de alimentos. E embora os combustíveis sejam o principal canal para a elevação dos custos no Brasil, não são o único. Um olhar sobre nossa pauta de importações mostra que 85% dos fertilizantes usados em nossa agricultura vem de fora, e a Rússia é a nossa principal fornecedora. O sistema de dados do comércio exterior brasileiro revela que no ano passado o Brasil importou 3,5 milhões de dólares em adubos e fertilizantes da Rússia, representando aí 62% de tudo o que nós importamos dele. Nossos estoques de fertilizantes duram até junho, e sem o produto russo teremos menor oferta e consequente elevação nos preços, com o potencial de afetar a produção agrícola, e é claro, o repasse do aumento de custos para o produto é praticamente inevitável. E não é só isso. A Rússia e a Ucrânia atendem 30% das exportações globais de trigo e praticamente 20% do milho. A falta dessa produção eleva o preço no mercado internacional e afeta também o preço do soja, que é o substituto eventual do milho na produção do óleo vegetal e ração animal. Como consequência natural, veremos a elevação no preço do óleo de soja, da margarina, da farinha de trigo e do pão. Com o custo mais elevado para alimentar o gado, teremos também mais elevação no preço da carne, tanto da carne vermelha quanto da carne de frango. Então veja, dos 13 itens que compõem a cesta básica de alimentos, 9 sofrerão impacto direto e significativo em seus preços, justamente quando o salário mínimo atinge o seu pior poder de compra em número de cestas básicas dos últimos 15 anos. Para a gente ter uma ideia melhor, em fevereiro, portanto, antes do impacto da guerra, o salário mínimo em Londrina adquiria 2,1 cestas, que é 9% menos poder de compra que o segundo pior fevereiro do período, que foi lá em 2015, quando o salário mínimo comprou 2,3 cestas. Teremos uma percepção melhor do drama vivido, principalmente pelas pessoas de menor renda, ao final deste mês, quando o NUPEA, o Núcleo de Pesquisas Econômicas Aplicadas da UTFPR, trouxer o valor médio da cesta básica aqui na nossa cidade. Então, o momento é de atenção e cautela. Pensa nisso. Te vejo na próxima coluna e até lá, se cuida.
Economia para todos. Essa coluna é uma parceria entre o jornalismo da UEL-FM e o Núcleo de Pesquisas Econômicas Aplicadas da Universidade Tecnológica Federal do Paraná.
Encerra hoje, às 23 horas, as inscrições para as vagas remanescentes da Residência Multiprofissional em Saúde da Família. A pós-graduação é destinada para as áreas de fisioterapia, nutrição e odontologia e reúne as aulas teóricas e treinamento em serviço de saúde, com carga horária semanal de 60 horas. A inscrição deve ser feita na página da Pró-Reitoria e pós-graduação no site da UEL e custa R$ 323. O processo de seleção será feito mediante análise curricular e entrevista, e o candidato deverá enviar por e-mail o currículo documentado e um memorial descritivo, juntamente com uma carta de apresentação. No dia 18 de março, será divulgada a relação dos candidatos com inscrições homologadas. A entrevista com os classificados está marcada para 21 e 22 de março, de forma remota, via Google Meet. O resultado final será divulgado no dia 25 de março e as matrículas devem ser feitas no dia 28, com o início das atividades no próximo dia 30. Com informações da agência UEL, Cauana Cardoso para a Revista do Meio-Dia.
Revista do Meio-Dia. Conversa de cozinha. Nutrição e Saúde no Dia a Dia, com Valéria Mortara.
Olá, eu espero que vocês estejam bem. Na semana passada, nós falamos sobre a ingestão de água e como esse é um hábito importante. Na verdade, comer bem é basicamente ter bons hábitos. Então, vamos dar uma escarafunchada nessa palavrinha hábito? Olha só o que diz o dicionário. Hábito é a maneira usual de ser, fazer, costume ou regra. Tem mais aqui na definição, mas vamos dar uma parada e pensar um pouquinho. Hábito é a maneira usual, a regra. Então, não é aquela pizza com os amigos na sexta-feira que vai tornar a sua alimentação ruim, não é mesmo? Vamos continuar com o dicionário. Hábito é ação ou uso repetido que leva a um conhecimento ou prática. Uau! Aqui tem muita coisa para a gente pensar. Ação repetida. Tá aí. O hábito é adquirido pela repetição. Tem coisas que a gente repete tanto que acaba fazendo até no automático, não é? Tipo mudar a marcha do carro. Você lembra como era difícil no começo, quando a gente está aprendendo? Que não dá para você falar com ninguém, não olha para mais nada, um nervoso total. E de repente, tá aí você dirigindo e escutando essa nutricionista no rádio. Então, a gente já sabe como que vai fazer para adquirir um hábito. Repetindo. Parece muito simples, mas não é. Com um monte de coisa que a gente tem para fazer na vida, será que você consegue repetir todo dia uma coisa bem chata, quase sempre com gosto de nada, que atrapalha toda a sua rotina, que dá um trabalhão, que não tem nada a ver com a sua história de vida e que provavelmente custa bem caro? Gente, isso é praticamente o resumo do que é uma dieta, né? É uma comida que nem é tão gostosa, acaba te dando muito trabalho, até porque o resto da família não quer comer aquele negócio, e muitas vezes tem ingredientes caros para o chuchu. Então, adquirir bons hábitos alimentares é conseguir repetir práticas que combinem com a sua vida, que façam sentido para você e que te deem prazer, porque afinal, o seu novo hábito, o tal do novo estilo de vida, é para o resto dela, né? Essa, aliás, é uma ótima estratégia para você avaliar, para você confirmar se esse hábito que você está querendo adquirir faz sentido para você. Você tem que sempre se perguntar, será que eu vou conseguir fazer isso para o resto da vida? Beleza, fez sentido, é viável, então vamos buscar a repetição. Olha só, quando uma ação fica meio solta na sua rotina, é muito fácil você esquecer. Como a gente falou lá no episódio da água, por exemplo, digamos que você tem que levar o lixo para fora lá no dia certo. Então, é segunda, quarta e sexta, você tem que levar o lixo para fora. Se você tiver o dia todo para fazer isso, é muito possível que, de repente, você escuta o barulho do caminhão passando na rua e fala: ai, que droga, esqueci de levar o lixo. Já, se você combinar com você mesma que você vai levar o lixo na hora que estiver saindo para o trabalho ou na hora que estiver indo correr ou sei lá o quê, fica muito mais fácil de adquirir esse hábito. Então, agora vamos levar isso lá para a comida. Digamos que, eu vou colocar uma situação que é muito comum. Digamos que você quer comer mais fruta e você se queixa porque você fala: ah, eu tenho fruta em casa, eu compro e acabo estragando porque eu me esqueço. Isso, gente, é super comum. Como que você pode fazer? Tente inserir essa fruta numa refeição que você faz com mais atenção. Pode ser que assim você consiga repetir. Então, por exemplo, tente criar o hábito de cortar uma fruta e colocar na mesa do almoço, junto com a comida mesmo. Arruma a mesa e vai junto um prato lá com uma laranja descascada, ou cubinhos de melancia, umas uvas. Peça ajuda para o pessoal de casa para lembrar. Quem sabe, escolha um prato bem diferente. Pega um prato lá que está lá em cima, que você usa pouco, deixa à vista. Agora, esse aqui é o prato da fruta. Não é uma boa alternativa? Tente fazer isso e me conte. Já que o nosso exemplo é fruta na mesa, a dica culinária de hoje é uma versão de uma salada siciliana, que é sensacional. Descasque a laranja que você tiver, tem que ser uma laranja bem gostosa, bem docinha, bem suculenta. Descasque essa laranja, corte em rodela, tire as sementes, espalhe numa travessa de uma forma bem bacana. Espalhe por cima azeitonas pretas sem caroço e cebolas em fatias. A receita tradicional é com cebola roxa, mas se você não tiver, pode ser a cebola normal, tá? Espalhe essa cebola, finalize a salada com sal, pimenta do reino, bastante pimenta do reino, azeite de oliva e cebolinha picada. Gente, maravilhosa! Bom, esperando que vocês criem o hábito de ouvir essa coluna, eu me despeço. Um beijo para vocês e até a semana que vem.
Conversa de cozinha. Nutrição e saúde no dia a dia. Contatos com esta coluna pelo Instagram, @Valéria Mortara. A UEL e você.
Edna Aguiar, história de uma eterna aprendiz. Nome do episódio de hoje da série dos formandos de jornalismo da UEL que estamos apresentando. O perfil da atriz, cantora, contadora de histórias e pesquisadora da cultura popular. Ela nos apresenta um pouco de sua trajetória em Londrina, São Paulo e em vários países do mundo para onde já levou sua arte, tanto com o Grupo Delta como com a companhia Circo Branco. Foi com essa companhia que eu entendi que o que pulsa para mim na arte é o teatro de rua, diz a Edna. Ela defende que todo ator tenha seu próprio circo, que possa chegar numa praça, levantar sua lona e ganhar seu sustento. É o que ela conta fazer com a personagem Risoflora desde 1999. Edna também criou a Preta do Leite, que dialoga com a infância e a juventude. A produção é de Ana Clara Marcondes e Luana Souza, com orientação de Mônica Kazeker.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. No gogó!
Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar. A beleza de ser um eterno aprendiz.
O que eu queria mesmo era ser bailarina. Eu acho que por conta de que aqui em Londrina tinha o Adanac, sabe? Que era uma companhia de dança. E eu via, né? A minha mãe, ela era lavadeira, e eu ia muito com ela buscar as roupas, né? Eu ia para a cidade com ela buscar as trouxas de roupa e tudo. E eu via aquelas meninas de tchutchu, né? E aquilo me encantava. Então, eu queria ser bailarina. Eu queria, sabe, ser bailarina. Só que era um sonho muito irreal para a minha condição, né, social. Era muito longe de mim, né? Mas eu seguia querendo ser bailarina. Quem é que pode com sonho de criança, né? Ninguém. Ainda bem, né? E aí... Mas aí o teatro era mais próximo da minha realidade. E é isso. Fui ser atriz, né? E fui ser atriz. E sou atriz, né? Deu certo, né? E hoje eu sou bailarina também, né? No meu sonho de ser atriz, olha isso, virei bailarina, né? Saí por aí dançando.
Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita, é bonita e é bonita.
Em São Paulo, daí 16 anos, né? Fiz uma carreira lá, uma carreira, fiz uma trajetória lá. É o momento da gente ressignificar algumas palavras, né? Então eu tô muito atenta a isso, nesse momento da minha vida. Então eu fiz uma trajetória lá durante 16 anos. Lá eu trabalhei com gente muito, muito interessante. Eu tive sorte, né, de encontrar pessoas, companheiros na minha estrada, companheiros de troca, né? Muito, muito, de muita empatia, né? E tocaram muito comigo, me ensinaram muito. E uma frustração foi entender que a cor da minha pele, ela influenciava nessa minha opção, né? Foi quando eu descobri, quando eu cheguei em São Paulo, né? Que para eu trabalhar com audiovisual, eu haveria que me contentar com papéis como... Não, e não que esses papéis sejam menores ou maiores, mas eu teria que me contentar com papéis que para eles são subpapéis, de empregadas domésticas, de mães de santo ou de escravos, de escravas, né? Eu tive um baque, né? Porque a negritude aqui no Paraná, principalmente, onde eu nasci, né, ela é negada, né, até hoje ela é negada. Né? Os pretos do Paraná, eles insistem em quererem ser brancos. Né? A gente tem essa dificuldade aqui de ser preto. Né? Mulher preta que fala no Paraná é barraqueira. Né? Se a gente levanta um pouco o tom de voz, a gente já... Opa, peraí, quem que ela pensa que é? Né? Quem que ela acha que ela é? Né? Aqui a gente tem uma tendência da gente ser apagado, né? Só que quando você vai pro campo de trabalho, né? Quando você vai para os grandes centros, não tem como. Né? Ou você se insere no mercado de trabalho como você é, ou então você não existe.
E a vida que é de galada, irmão, ela é a batida de um coração, ela é uma doce ilusão, mas e a vida, ela é maravilha ou é sofrimento, ela é alegria ou lamento, o que é, o que é, meu irmão?
Hoje tem entendimento e tem luta. Porque lá nos anos 90, quando eu migrei daqui para São Paulo, inclusive migrei muito em função de que aqui no Paraná nós não tínhamos muitos lugares para estudar. Com o Grupo Delta, eu fui para alguns lugares. Aí depois que eu fui para São Paulo, eu fui para vários outros, sempre trabalhando. Com o Delta, eu fui aqui para América Latina, Nova York, fui para São Francisco, cheguei aí também para o mundo velho, para a Europa, para alguns lugares, mas aí depois que eu fui para São Paulo, eu trabalho com uma companhia que se chama Circo Branco, já há 28 anos nós estamos fazendo esse ano. E com essa companhia, com o Circo Branco, eu viajei muito também. Fui para a Itália, para o Festival de Avignon, sempre festivais, tá? Para Avignon, fui para Portugal, fui para a Espanha, sempre trabalhando.
Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo, é uma puta, é um tempo que nem dá um segundo.
Em 2005, eu voltei para Londrina por um motivo particular, eu tive uma perda muito, muito séria na minha família, de um irmão, me desestabilizou emocionalmente de forma muito séria, e aí eu entendi que ia fazer em qualquer lugar, porque é de teatro que eu gosto.
A quem fale que é um divino mistério profundo, é o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor, você diz que é luta e prazer. Ele diz que a vida é viver, ela diz que melhor é morrer, pois amada não é, e o velho é sofrer.
Esse trabalho com a companhia Circo Branco, com o Romero de Andrade Lima, que é meu diretor até hoje, né? Esse trabalho, ele é muito marcante, assim, porque ele me norteou. Foi com esse grupo que eu entendi que o que pulsa para mim, enquanto arte, é o teatro de rua, é o teatro de rua. É isso que eu gosto de fazer, por causa da liberdade que ele pressupõe. Esse grupo e o que eu aprendi e o que eu aprendo até hoje com esse grupo e com essas pessoas é ímpar. O que significa essa arte que está para além do teatro, né? É teatro e filosofia, é enquanto pensamento, enquanto direcionamento de vida mesmo. Enquanto pensamento de vida para além de profissão, é como norteamento de cultura mesmo, do ser. É pensar teatro para além do entretenimento.
Na mocina, moça, eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida. Como deram, puderam.
Acredito que esse movimento nos leva cada vez mais a entender o teatro como necessidade. Por mais que se tenha um movimento atualmente político, né, necrófilo, de se acabar, né, com essa arte, né, de se acabar com essa arte, com a arte, né, é ilusão, né, é ao contrário o movimento que se faz. Porque quanto mais você faz um movimento para que isso acabe, mais ele acontece. O nosso pensamento, ele é muito maior. O que a gente exala é muito maior.
Sempre desejada, por mais que esteja errada, ninguém quer a morte, só saúde e sorte.
Os dois personagens são parentes próximos, muito próximos, das mulheres que vivem no sertão do Cariri e que vivem das mulheres nordestinas como um todo, mas principalmente daquelas mulheres. A Risoflora, ela é uma louca de rua, dessas loucas que tem em todas as cidades, né? Ela é uma mulher que enlouquece por causa de amor, de excesso ou falta dele.
A letra B quer dizer um bem querer. A letra C quer dizer ser caridosa. A letra D, Deus vos guarde bem formosa.
A Risoflora, ela é uma personagem que ela conta histórias da literatura mundial. E isso através de um jogo, de uma brincadeira, né? Que lembra muito as brincadeiras de roda e brincadeiras nordestinas, né? Todas as canções que eu utilizo na Risoflora têm muito a ver com aquele universo. E tem uma coisa específica da Risoflora. Ela fala sobre feminicídios. Desde a primeira foi Nega do Leite, a minha contadora de histórias. E fui em todos os ecos, eu contando história me aperfeiçoando e descobrindo. O Gene Mussou, que é o termo que se utiliza para contadora de histórias em Yorubá. E fui cada vez entendendo o que é esse negócio de ser contadora de histórias. Porque uma coisa é você ser contadora de histórias, outra coisa é você atuar, né? Você ter uma... Você criar um personagem. A Risoflora eu faço desde 1999. E ela nasceu de uma necessidade de trabalho mesmo. Todo ator tem que ter o seu circo, o seu próprio circo, que é para você chegar numa praça e abrir, né, levantar a sua lona e poder ganhar o seu sustento. E aí foi quando surgiu a Risoflora. E é verdade. A Risoflora, se eu estou precisando, né, eu vou ali na praça e faço ela. Metaforicamente falando, é isso. Né? E também de uma necessidade de eu dar voz a um grito feminino mesmo. Há uma questão feminina que desde que eu entendi que eu era mulher e de onde é que eu vinha, eu precisava falar. E continuo precisando falar. né? É uma indignação que está comigo, né? É um grito, né? Então, é uma forma de me juntar às outras irmãs, né? E a Preta do Leite, ela tem um lugar muito estreito com a educação, com o social, com a infância e com a juventude.
Ai, morena, meu amor, branca flor do cafezal.
É bonita, é bonita, é bonita.
A canção O Que É O Que É, também conhecida por Viver e Não Ter Vergonha de Ser Feliz, pode ser considerada um clássico da música popular brasileira. A versão original é de Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior, popularmente chamado de Gonzaguinha, filho do cantor e compositor Luiz Gonzaga, o eterno rei do Baião. A letra coloca um ponto de vista positivo em relação à vida, mas não fecha os olhos para os problemas. Assim é Edna Aparecida Aguiar, ou, artisticamente, Edna Aguiar, a mulher preta que conta sua vida como se contasse uma história. E que história! Atriz, cantora, contadora de histórias, pesquisadora da cultura popular, entre muitas outras funções que envolvem a arte. Ela é londrinense, mas já levou sua arte para muitos cantos do Brasil e do mundo. Impossível resumir Edna em poucos minutos. Sua luta pela arte e pela vida vão continuar, sempre acompanhada de suas personagens e sem a vergonha de ser feliz. Este trabalho foi produzido pelas alunas Ana Clara Marcondes e Luana Souza, do quarto ano de jornalismo matutino da Universidade Estadual de Londrina, para a disciplina de produção em rádio e jornalismo, sob orientação da professora doutora Mônica Panis Kazeker. A narração é de Ana Clara Marcondes, edição de Luana Souza, convidada Edna Aguiar.
As produções dos formandos de jornalismo da UEL que estamos mostrando estão disponíveis no Spotify, também na agência UEL Sonora. Mais informações no Instagram, @UELSonora. E amanhã tem o perfil de Úrsula Brevilieri, estudante trans na UEL. Ela é formanda do curso de Ciências Sociais. Relata como tem sido sua experiência no ambiente acadêmico. Patrícia Zanin para a Revista do Meio Dia.
Finalizamos por aqui a revista desta segunda-feira. Estaremos de volta amanhã ao meio-dia. Uma boa tarde a você. Até lá.